gente, mais um episódio de Desrotule-se. Eu sou a Tabata, estamos hoje com a Bia Mock e a Ana Mendonça. Digam um oi aí, meninas.
Olá!
Olá, galera!
Muito bom! Então a gente hoje bate um papo aqui com a Ana. E para começar esse papo, né, fazendo aí uma... Acho que uma homenagem ao próprio nome do podcast de Desrotule-se. Eu não queria apresentar você, Ana, como podcaster ou, enfim, produtor e tal, mas eu pediria que você mesmo se apresentasse. Quem é Ana Mendonça? Onde está? Do que se alimenta, né? O que você faz?
Bom, gente, eu sou a Ana Mendonça. Eu tenho um podcast também, é o Ai Caraia. E hoje em dia, eu basicamente estou só com o meu podcast, mas não que ele já esteja me dando uma renda. É porque eu moro no Japão, mas eu vim pro Brasil para visitar os meus pais, a minha família. E como no Japão as leis trabalhistas são muito diferentes, eu acabei pedindo as contas lá antes de vir para cá, né? Então, por enquanto, eu tô aqui só com o meu projeto pessoal mesmo, porque eu pretendo voltar pro Japão, não ficar aqui. Então, eu não tenho nenhum trabalho, por enquanto, aqui no Brasil. Caso eu precise ficar mais, né? Nunca se sabe, mas aí, caso eu precise ficar mais, já é outra história.
Pô, e eu só queria fazer um rápido comentário, né? Eu adoro o nome do seu podcast, é uma expressão que particularmente eu uso muito.
Obrigada, então, eu também. Falei...
Maravilhoso.
É muito libertador, né?
Com certeza.
Não, eu acho que especialmente o caraia, né? De você não falar caralho, ou é caraia, e aí dá um empoderamento, uma coisa assim, sabe?
É muito abrangente essa expressão.
E por que surgiu o Ai Caraia? De onde que, não só o nome, que eu tô curiosa, assim, mas a motivação do podcast mesmo?
Então, a motivação, na verdade, eu tinha esse plano do podcast desde 2019.
Uhum.
Só que daí eu fui empurrando com a barriga, fui deixando um pouco de lado e tal. E ele nasceu agora só em setembro de 2021. Eu tive um tempo aí trabalhando o meu interior, a minha coragem antes de começar tudo isso, né?
Sim, você fala disso, né, no episódio do auto-boicote,
né?
Eu vi, bem bacana.
Foi, eu comentei porque essa minha amiga que gravou comigo... Ela foi uma das primeiras pessoas que eu liguei pra falar, assim, sabe? Assim, meu, eu tô pensando em fazer um podcast e tal. E ela super apoiou, só que aí eu demorei tudo isso, gente, pra tomar coragem. E, sei lá, é difícil, né? Colocar a cara pra bater, às vezes.
É bem difícil.
É uma exposição, assim, né?
É, de certa forma, assim, por mais que você fale sobre assuntos que você queira abordar e, às vezes, nem tão pessoais, é uma exposição, né? É um pouco difícil isso. Mas tem sido muito bacana, eu tô curtindo demais.
Ah, que maneiro. Mas e o nome, assim? A gente falou da expressão, ai caralho, que é ótima.
É justamente por isso, porque eu sempre usei muito essa expressão. Na verdade, eu não demorei tanto pra chegar nesse nome. Antes dele, eu só tinha pensado em mais um, que era alguma coisa do tipo, vamos brisar, alguma coisa de brisa, assim. Porque eu tenho várias brisas, assim, de pensamento, e eu ia levar pra esse lado. Só que aí foi muito do nada, assim. Sabe aquele momento em que você tá acordando, você tá pensando, assim, na vida, ainda não saiu da cama, aí você pensa, puta, ai caralho, vai ser esse o nome. Eu não sei de onde surgiu exatamente.
Maravilhoso.
Daí eu lembro que eu liguei pro meu irmão, era um fim de semana.
Que da hora.
Daí eu liguei pro meu irmão, que eu não tava trabalhando nem ele. Eu falei, mano, achei o nome pro meu podcast. Ele, qual? Eu, ai caralho. E aí a reação dele foi dar risada, porque ele me conhece, né? Ele já sabe que eu uso muito. Aí eu falei assim, nossa, é esse mesmo, eu gostei da reação. Aí ficou.
Não é... Eu acho que a reação é essa, né, Bi? Assim, é a primeira vez que a gente escuta, assim, né? Uma coisa... É um bom astral, assim, saca?
Sim, o seu podcast é bem bacana, bem... Nem você falou, uma brisa. Você gosta, você tem muita brisa, acho bem legal. Bem legal essa parte sua.
Ai, obrigada, gente.
Isso até fez uma dúvida na minha cabeça. Você, por acaso, escuta... Um podcast chamado... É Noia Minha, né, Tabata?
É.
Escuto.
Na verdade...
Na verdade, quem me indicou... Uma amiga do meu irmão, a Lane, me indicou esse podcast. E foi o primeiro, foi um dos primeiros, assim, que eu viciei mesmo. De ouvir muito, sabe?
Uhum.
Mas faz um tempo que eu dei uma parada, assim. Porque... Por conta de tempo mesmo. Eu tenho escutado um outro que é mais curtinho e tal. Mas... Eu escuto, eu curto bastante, né? Não é a minha.
Que outros podcasts, né, a Bia, a gente conhece em comum, a Noia Minha, mas vocês têm outros, assim, que vocês curtem, tipo, motivacional, para ouvir, te inspira mesmo a pensar em fazer podcasts e tal?
Tá, eu escuto muito, muito, um que eu tô viciada, é o Não Inviabilize, não sei se vocês já ouviram falar.
Não.
Uhum. Nossa, esse podcast eu acho muito demais, assim, a risada dela é a melhor do universo e tipo, é muito bom, né? Só que assim, não tem absolutamente nada a ver com o meu, assim, o que eu me inspiro no dela é de uma forma geral, né, do alcance que ela tem, e ela é muito ela no podcast, pelo que parece, assim, né, ainda eu não a conheço, infelizmente, ela é minha amiga, mas não sabe, sabe, aquela coisa. Mas daí, tipo, é mais nesse sentido, porque no sentido de formato de podcast mesmo, eu acho que é bastante diferente.
Uhum.
Daí eu escuto muito o... Na verdade, ultimamente eu tenho escutado mais esse. Eu escuto Calcinha Larga, que também é da...
Tô ligada.
Da mesma menina lá do... Da Noia Minha. Eu escuto o que mais, gente? É que eu tô tão só nesse Não Inviabilize que não tava em nenhum outro. O Dropzilla, que é do meu irmão, aproveito aqui pra dar um jabazinho, pra fazer um jabá.
Ah, sim.
E de verdade mesmo, que eu tô empenhada a escutar sempre, assim, tá atualizada, são esses, assim.
E você, Bia?
Cara, eu tenho um problema com esse negócio de escutar podcast, né? Porque, você sabe, né, Ná, como é a rotina de Japão, a Tabata também sabe.
Nossa,
e eu tenho três
total.
Crianças em casa. Então, eu escuto podcast picado. Eu escuto pra ir trabalhar, na hora que eu tô voltando, eu vou no mercado comprar alguma coisa. Então, eu não escuto, assim, com tanta frequência toda hora. Pra eu escutar um episódio, vai 2 dias.
Caramba.
Porque a gente tem que ficar escutando picadinho, né?
É.
Agora, eu tô escutando bastante o É Noia Minha, né? Indicação da amiga aí, da Tava, da nossa host. E antes disso, eu comecei a escutar por causa do meu marido, porque ele é viciado, ele adora. Então ele fala, podcast, eu falei assim, mas que parada é essa, gente? E fui escutar e gostei, porque eu comecei a escutar um do Jovem Nerd.
Ai, sim, é o mais famoso.
De RPG, eles estavam jogando, né, aquele Ralph Cthulhu. Aí eu fiquei doida, né, aí comecei a escutar por causa disso.
Puta, começou super bem, né, porque os caras têm uma baita edição,
né.
Sim, é muito massa o deles. Mas aí também parei um tempo e agora eu escuto bem aleatório. É Noia Minha, às vezes eu escuto Rafinha Bastos, quando ele leva alguém interessante. Eu acho que ele entrevista bem as pessoas. Ele faz cá algo mais natural, um bate-papo mesmo. Eu gosto. O que mais que eu escuto? E eu escuto um que não tem nada a ver, que é sobre galera que mora em outros países. É bem aleatório. Eu não tenho algo específico.
Ah, mas é legal.
E o seu agora, né? Que eu comecei a escutar também.
Ah, obrigada. Se você estivesse falando com a Tabata, eu fiquei aqui viajando. Obrigada, gente. Tá louca, né? Não, é que eu fiquei pensando, você sabe que você falou que você escuta tudo picadinho e a rotina do Japão é realmente bastante intensa, né? Pra falar o mínimo. Mas eu escutava muito mais aí do que aqui, sabia?
Sério?
Mas é porque. Mas aí tinha um porém que eu morava sozinha. Então a minha companhia era o podcast. Então eu escutava muito aí tinha um horário que eu saía pra caminhar e tal. E aqui eu não tenho essa rotina.
Entendi.
E como eu tô na casa dos meus pais. Cara, cada hora eles me chamam pra alguma coisa, sabe? Então já existe uma interação. Então eu não consigo escutar muito aqui.
Tá ligada,
Eu escutei o de vocês também. Quando vocês me chamaram, eu falei, não, deixa eu ouvir e tal. Daí eu escutei antes de dormir, assim. Que eles dormem cedo, daí eu fico até de madrugada, assim. Que eu não sou muito matinal. Daí eu
não
aproveito
dormiu,
esses
não,
tempos.
Né?
Não dormi.
Mas, falando de podcast, vocês estavam falando desses, né? Também comecei com o Nerdcast do Jovem Nerd. E eu acho que no Brasil tem a impressão, e vocês me corrijam se eu estiver errada, mas que é uma coisa que se popularizou mais nos últimos anos, assim, né?
Acho que mais por causa da pandemia, né?
É, acho que na pandemia, então, o negócio meio que, né, estourou, assim. Na época, na verdade, eu nem sabia que o Nerdcast era um podcast. Pra mim, tipo, o Nerdcast era o nome dos caras, sabe? De um programa. Assim, não fazia essa diferenciação. E aí, com o tempo, eu fui percebendo, né, essa onda de crescimentos, assim. Então, o Nerdcast marcou também minha história. E eu sou muito fã, assim, o Anoia Mim eu gosto muito, mas o Calma Gente Horrível ocupa o meu coração muito.
Ah, eu vou até anotar, esse eu não conheço.
Eu não peguei pra escutar ainda, mas vou escutar também, porque eu tô bem curiosa. Que você me falou que é bem bacana.
Não, eu sou fãzaça das gurias, assim, são só mulheres, né? E eu acho que é bacana a gente fortalecer o rolê das mulheres também.
Sim,
são ótimas.
Certeza.
Então deixo aí de recomendação pros ouvintes. Mas pegando onda, assim, nessa questão de falar, né, do Nerdcast, que pelo menos, assim, foi compartilhado por nós. Você acha, assim, que o podcast, ele veio pra se estabelecer mesmo? Ou você acha que é uma coisa que, sei lá, de modinha mesmo, que vai passar daqui um tempo? Quais são as suas percepções sobre isso?
Cara, eu espero que venha pra ficar mesmo, né? Que esse crescimento só seja pra cima eternamente, que não tenha um declínio. Porque eu acho muito legal, acho muito enriquecedor. Eu acho que tem os pós e os contras, né? Porque tem muitos hoje em dia, inclusive o meu é super recente também. E é aquela questão de... É difícil você acompanhar todos que você gosta. Nesse sentido, que é ruim, mas não é um ruim tão ruim, né, no caso. Mas eu acho muito bacana porque, claro, a gente escuta os que a gente gosta e tal. E essa identificação que você encontra, sabe? Essa coisa de você não se sentir sozinha. Tanto nos assuntos abordados, como às vezes, igual que eu comentei no Japão. De fato, era a minha companhia mesmo, porque eu ia ao mercado, eu ia ouvindo. Uhum. Em casa, fazendo as minhas coisas, eu ficava ouvindo e tal. Até no trabalho escondido, eu ouvia.
Então, meu marido também faz isso.
Não tem como, cara. Era aquele fone sem fio e aí eu ficava o dia inteiro. E é a salvação pra mim, sabe? Então... Tem essa questão mesmo de acompanhar na rotina e dos assuntos abordados, porque eu comecei por isso também. Porque muitos assuntos que eu ouvi em podcast me ajudaram de certa forma, sabe? Mesmo que fosse uma frase, mesmo que fosse uma coisa mínima, assim, me ajudava de certa forma. Seja de acolhimento ou até pra eu, sei lá, ver que um problema não tava tão zoado assim, sabe? Que ia passar e tal.
Uhum.
E então, nesse sentido, assim, eu acho que é muito agregador. Então, eu espero que continue, sim, esse crescimento. Porque espaço, eu acho que tem pra todo mundo, sempre. Em todos os setores, inclusive.
Também acho. Ah. Eu acho até que, assim, da molecada, adolescente, eu acho que não é uma coisa muito presente na vida deles. Eu acho, né? Mas aí, lá pelos seus 18, 20 anos, aquela fase de faculdade, universidade, eu acho que a galera começa a escutar. Então, acho que é tipo um ciclo, né?
Vai um passando pro outro, né?
Vai passando. Mas eu também acho que é uma coisa que chegou pra ficar. Porque é muito prático. É que nem eu falei, eu vou pro trabalho escutando. Então, é bem prático. Você bota o foninho, tá escutando. E é isso, você não precisa estar assistindo nada, parada,
exato,
sentada pra olhar. É só escutar. Então, acho bem prático. Bem versátil.
Nossa, eu sou zero paciente pra vídeo, gente. Eu não tenho a menor paciência. É muito difícil eu conseguir.
Você é daquelas que coloca a velocidade 2 nos vídeos do YouTube?
Eu nem coloco nada, porque daí eu já não assisto. Gente, eu não tenho. É muito ruim isso.
Cara, só quando é uma coisa que me interessa muito.
Exato. É. Tem uma amiga minha que ela chegou a fazer alguns, né? Ela deu uma paradinha agora. Só que ela manja muito, muito, muito de make, assim, de fazer maquiagem. Então ela fazia uns tutoriais. Eu assistia porque era dela. Porque, gente, não tenho a menor paciência. Não aprendo nada, não
que
sei.
Que louco, né, cara? O público-alvo, assim, né? Eu fico pensando muito... E foi uma coisa que me chamou a atenção, assim, ouvindo o seu podcast, né? Até tava comentando com a Bia, assim, em off, né? Do surgimento de vários podcasters brasileiros no Japão, né?
Sim.
E tem certos temas, pelo menos essa foi a minha experiência ao ouvir o seu episódio que você gravou com seu irmão, achei maneiríssimo. Se você tem essa percepção de que certos temas, como esse que você tratou com ele, se eles são percebidos pelos brasileiros no Japão, de uma forma, se toca, digamos assim, mais profundamente essas pessoas do que o público-alvo, sei lá, no Brasil, por exemplo, sabe?
Olha, da minha percepção, dessa minha experiência pessoal mesmo, eu não senti. Os feedbacks que eu tive foram de pessoas do Brasil, de amigos até, conhecidos e tal, com curiosidades sobre o Japão, sabe? Então foi mais aquela coisa, meu, que legal, não imaginava que era assim, não sei o que e tal. Mas do Japão mesmo, eu não sei se eu tenho muitos ouvintes, eu acho que não. Eu acho que é meu irmão que tá lá agora e, tipo, os amigos, assim, da podosfera, sabe? Eu acho, não sei, a gente perde a noção das coisas, né? Sei lá, eu não sou muito de ficar olhando os gráficos, gente, muito honestamente, porque isso eu tenho medo de me dar gatilho, sabe? De ficar naquela fissura, assim. Então eu evito, eu tô fazendo por prazer mesmo, porque eu tô curtindo, eu acho que essa troca é muito legal, sabe?
Se você for ver um dia esse mapa Nova York, lá vai estar a Tabata lá, ó, acessou.
Amei, obrigada.
E os ouvintes do Japão, um pelo menos sou eu.
Sim, o outro é o meu irmão.
Ah,
eu espero, né? Ai, dele.
Assim, ai, caralho, escuta.
Ai, caralho, é isso mesmo.
Não, é, total. Mas, assim, é um outro episódio, assim, e claro que eu acho que esse bate-bola é muito, muito bacana a gente trazer, né? Claro, uma mulher podcaster que tem o mesmo, eu acho que, assim, de certa forma, né? A gente, mulher, imigrante, jovem, que passou pela mesma experiência, quando a gente ouve certos temas, assim, a gente cria ali aquela empatia, né? Você sabe do que tá falando exatamente, assim, né? Então, eu acho que atinge aí, dá essa impressão, né? Que atinge mesmo e espero que mais brasileiros e brasileiras imigrantes também, né? Despertem e façam podcasts, que eu acho que é uma forma de se expressar muito boa.
Sim, total.
Falando em se expressar, naquele episódio que você troca ideia com as escritoras, tem um tópico que eu acho que a gente ia ser legal de retomar aqui, que é o seguinte. Vocês falaram sobre como a linguagem, ela tem esse poder mesmo, assim, até de cura, né? Acho que uma das escritoras até falou assim, cara, eu preciso escrever, senão eu fico louca e tal.
É.
Esse processo de descoberta, né?
Teve até uma que falou, né, que ela tava em depressão e o que ajudou ela a sair foi escrever, né?
Foi.
Super bacana.
Foi, salvou.
Acho que a linguagem, assim, nessa forma escrita, ou mesmo quando a gente faz, né, participa, ou até mesmo atua como host, tem alguns benefícios. Você acha que trouxe pra sua vida, você já falou que escutar podcasts pode ser uma companhia, mas pra você, assim, como pessoa, te auxiliou, trouxe benefícios fazer podcast?
Sim, nossa, com certeza. Eu sou muito nova nisso ainda, né? Eu tô muito recente, recém-nascido a minha cria, ai caralho. Mas assim, cara, é muito bom, porque assim, nem sempre eu tô com vontade de gravar, sabe? Eu já marquei gravação e tenho que gravar amanhã, faz de conta. Só que amanhã eu acordo, não tô muito afim e tal. Mas você vai, né? Porque você tá levando aquilo a sério. É seu trampo, você quer que isso seja seu trampo um dia. E me anima muito. Quando eu começo a conversar e tal, me anima real, assim. Eu já tive gravações de manhã, eu falo assim, de manhã, assim, tão forte, porque eu não sou uma pessoa muito matinal, de verdade, gente. Mas assim, desculpa até se eu estiver exagerando. E aí eu já gravei de manhã e, cara, eu percebi que aquilo mudou de fato o meu humor do dia, assim, parece exagero, mas levantou mesmo, sabe? Porque essa troca me faz bem. Eu faço terapia, já não faz muito tempo, porque era essa coisa de parar e voltar, e agora eu voltei de novo. Mas o podcast é tipo isso pra mim também, sabe? É uma terapia, porque, de novo, eu fico nessa tecla de troca, porque é isso pra mim. É você se sentir acolhida mesmo, é você trocar ideias e experiências e você ver que, cara, às vezes aquele sentimento que você tem, que você se sente tipo o cocô da barata do esgoto, você não é a única. E aí aquilo te dá uma animada, né?
Ah, sim.
Não que você fique animado que tá todo mundo na merda, mas você não se sente só.
Sim, te traz a sensação de pertencimento, de
ser, exato.
De pertencer a algum lugar, em alguma coisa, de alguma coisa.
Exatamente. E fora assim, como eu falei, eu sou muito nova nisso e tal, mas eu já entrevistei pessoas que eu não conhecia antes. E então, uhum. essas amizades, mesmo que virtuais, que tem trazido pra mim, isso também tem sido muito bacana.
Ah, você que tocou massa. Num ponto bem, bem legal, né? O intuito, quando eu quis fazer um podcast, também foi esse, né? Que eu tenho dificuldade de socialização. Eu sou... A Tabata me conhece, eu sou muito quieta, eu sou tímida. Então, eu não falo com qualquer pessoa. Eu não sou aquela que chega, fala, ah, cheguei, tô aqui, bora conversar e dar esses... bater mó papo. Não, eu entro quieta e saio muda. Então é uma forma de desbloquear isso em mim também.
Sim.
Né? É o que você falou. Se propor a fazer algo diferente para sair da sua zona de conforto também. Pelo menos,
nossa,
assim,
total.
A minha experiência tem sido isso. Que é bem difícil para mim.
Você acaba agregando em outros setores da sua vida também, né? No seu caso, tenho certeza que não vai te ajudar só nesse lance da timidez e de você ser mais calada. Assim, eu acho que você nem vai se dar conta da mudança. Acontece, é um processo tão que simplesmente vai acontecendo, que quando você se dá conta, você já, sei lá, você já mudou em várias coisas. Pra melhor, sempre.
É maneiro demais, assim, né? Eu acho que tem impressão também, né? Que ele potencializa, né? O podcast potencializa encontros. Imagina, a gente, nós três aqui, estamos em três diferentes lugares, né, meu? Quando que a gente ia ter uma troca dessa, assim,
isso,
né?
Então, com certeza.
Fantástico.
Encurta pra caramba, né? Diminui bastante, eu acho, que as dificuldades. E você estava falando de questões, assim, como foi também superar, né? Muitas vezes a falta de motivação, ou enfim, muitas vezes você entra pra fazer e sai dali mudada, né? Pode até parecer uma pergunta cretina, mas eu tenho que perguntar se você tem algum episódio xodó até agora, algum episódio que você, assim, curtiu muito fazer, algo que você saiu dali, tipo, ah, que massa, velho, deu certo.
Cara, na verdade, parece clichê o que eu vou falar, mas eu curti todos até agora, de verdade mesmo. Sabe por quê? Porque as pessoas que têm participado, muitas são amigos de longa data e que eu já conhecia antes e tal. Alguns, como eu falei, eu conheci por conta desse trabalho. Só que você vê as pessoas te dando tanta força. Claro que não é todo mundo, tá? Tem gente que não dá mesmo e foda-se e tal. Mas se você focar nessas pessoas que te dão força, cara, é muito legal você ver, sabe? E esse manejo de agenda pra conseguir me ajudar e a gravar um episódio e tal. Então, isso tem sido muito legal de ver, assim, de sentir essa importância que certos amigos têm me dado. E fazendo questão mesmo de participar e trocar essa ideia. Tem uns que eu tive que gravar. O que eu tava editando hoje, antes de conversar com vocês, foi uma segunda gravação. Porque eu perdi o áudio da primeira, ficou horrível.
Nossa.
E aí, meu amigo, não, bora, vamos de novo, vamos gravar de novo. Então, isso é muito legal, tem sido muito bom pra mim. Então, é muito difícil eu escolher um xodó único.
É o conjunto, né?
É
a experiência toda.
Sim.
O nosso, né, tá? Só lançou um e a gente não tem como falar qual é o xodó ainda.
Tomara que sejam todos.
Dessa. Não, eu acho muito maneiro, assim, também, como a gente vai trocando ideia e isso que você falou, né, de você ir aprendendo, assim, mesmo, né? Eu acho legal relembrar um pouco, porque parece que hoje, com essa política de cancelamento na internet, se você der uma pisada de bola em alguma coisa, se você escorregar e falar alguma coisa errada, as pessoas meio que crucificam ali, né? Tipo, nossa, fulano falou isso. Eu acho que também o podcast dá uma noção do processo, né? Ninguém nasce desconstruidão, desconstruidona, desrotulado, né? Eu gosto muito, assim, dessa proposta, né? De você colocar ali uma pessoa pra dialogar com outra e vocês trocarem mesmo, saca? Não é uma palestra em que uma pessoa fica falando.
Exato.
Ali, falando, tipo, isso pra mim é fantástico. Eu acho que, a gente tem bons podcasts aí pra diferentes... objetivos, né? Seja pra
com
lazer,
certeza.
Seja até mesmo pra auxiliar em ansiedade. Eu tenho visto muito isso. Vocês têm visto, assim, também esses movimentos de diferentes objetivos? quando, sim. Ao trabalhar.
Sim, eu escuto um também. Gente, eu falo demais, né? Desculpa. Não, eu já vou respondendo, imagina, eu nem deixei a Bia responder.
Não, relaxa.
Não, é que eu lembrei, eu tenho um que chama Meu Inconsciente Coletivo. É de terapeutas também. É, cada episódio é com um terapeuta diferente, um profissional e tal. É com a Tati Bernardi. E é com esse propósito, né? De ajudar e tal. E de mostrar que um outro lado, assim. Mas o lado humano, né? Na verdade. Que às vezes a gente esquece um pouco. A gente vê essas pessoas. Quem vê de fora acha que tá tudo maravilhoso, né? Daí quando a gente vai entrando ali no mundinho particular de cada um, a gente vai vendo que todo mundo
não
tem
é
os seus
bem
pesos.
Assim. Sim, é. Todo mundo tem seus problemas e é o que a gente falou no começo, né? Escutar outra pessoa falando que passa a mesma coisa que você te ajuda a se fortalecer, né? Te ajuda, sim, a dar um gás, assim, poxa, não tô sozinha, né? A pessoa
total
consegue, então bora lá que eu também vou dar essa volta.
Total.
Bem legal.
E até o entretenimento em si, né? Esses podcasts que não tem um assunto específico ou que é só... Igual o que eu falei da Déia Freitas. São histórias de outras pessoas, né? Outras pessoas que mandam e tal. E isso, de certa forma, também é uma ajuda, né, cara? Você... Todo mundo tem,
nossa,
uma bagagem, todo mundo tem experiências. E você conhecer a do outro,
sim,
de alguma forma vai te ajudar. Mesmo que não seja um assunto, sei lá, super, ultra importante e tal. No sentido de ciência, no sentido de ciência. Assim, no sentido de ser didático,
uhum,
sabe?
Entendi. Uhum. Eu tava falando, eu não sei se foi com a Tabata ou com uma outra pessoa em relação a isso. Talvez o fato de eu ser uma pessoa mais quieta é porque eu gosto de escutar outras pessoas falando, eu gosto de ouvir as histórias dela, porque isso de certa forma me ajuda a aprender alguma coisa. Então acho super legal o podcast porque ele traz muito isso. Acho que você aprende a escutar mais as outras pessoas também. Você aprende a ser mais atenciosa a cada detalhe que a outra pessoa fala.
Sim.
E ela fala, não é besteira. Pra ela não é besteira, pra você até certo ponto pode até ser, mas pra ela não é. E você ouvindo ela falar, você consegue entender o ponto de vista dela, você consegue ter empatia pela pessoa e falar, não é besteira. Eu entendi por que ela tá passando por isso. Ah, entendi porque tal pessoa pensa assim. Então isso traz pra você uma autorreflexão de você mesma, de você,
total,
aprender a ouvir mais as outras pessoas e aprender com elas, né? Com as histórias delas.
E amplia seu repertório também, né?
Sim.
Porque você vê outras realidades. É. Às vezes são histórias totalmente diferentes da sua história de vida.
Com certeza.
Eu ia falar que a gente fala bastante de ouvir, né, os outros. Mas eu ia fazer a pergunta que eu já sei a resposta, pelo menos da Bia, que ela não curte se ouvir.
Oh,
e aí, pelo que eu entendi, não. Você que faz a sua edição, não é?
Sim, eu faço tudo, gente.
E como é,
gente,
que é
tudo
se ouvir? Você tem também essa questão de se ouvir? Como é que é?
Sempre. É horrível. Eu percebi, depois que eu comecei a fazer podcast, eu percebi que eu falo gritando. Coitado do seu marido que vai editar isso. Essa minha voz que é meio fanha, sabe? E eu falo gritando. E às vezes eu tenho uns picos, assim, de quando eu lembro de alguma coisa. Ah, não sei o quê. E fala mó alto, sabe?
Não,
então,
Nath. Desculpa te interromper rapidinho. Eu escuto seu podcast. Não tenho a impressão de que você tá gritando, mano. Sério?
Ah, que bom.
Não parece.
Ah, mas olha, eu preciso confessar aqui que às vezes eu tenho que abaixar o volume original. Eu dou uma baixadinha. Porque eu percebi isso e eu percebi que minha voz é mais fanha do que eu imaginei, assim. Então, eu faço as minhas edições e eu não escuto depois. Aí eu peço, na verdade, eu peço pro meu irmão, coitado, escutar e me falar se eu fiz alguma coisa... Se tá incoerente, assim, se tem alguma coisa que, sei lá, ficou sem sentido e tal. Só que daí, os últimos, tipo, os três últimos, assim, eu já não pedi mais, porque, coitado, né? Daí eu tenho escutado mesmo assim, daí eu ignoro minha voz, eu foco no, na conversa mesmo.
É, você falou da sua voz e eu que descobri que eu sou meio... Tenho a língua presa um pouco. Eu falei, que horrível.
Eu não percebi.
Eu falei, meu marido, ai, eu percebi. Eu falei assim, gente, essa língua presa aí...
Gente,
não,
mas
olha,
gosta
a gente
de se
é
ouvir,
muito.
Cara.
Exato, a gente é muito autocrítica.
Quem que gosta de se ouvir, né? Vocês já
só
conheceram
cantor.
Alguém que fala assim, nossa, que voz maravilhosa que eu tenho, deixa eu me ouvir de novo.
Não. Meu sogro, acho que a voz dele é maravilhosa. Ele tem autoestima elevada com a voz dele.
Ho, ho, ho! Chegou o Natal!
Não, eu estava falando de risada, né? Meu, tem umas pessoas que estão falando da ideia, da risada dela. Uhum. Esse aspecto humano é muito gostoso de você não editar. Eu não edito, não faço nada, mas eu escuto isso aí quando as pessoas deixam, sabe, aqueles falhas nossas, assim, uhum, umas risadas, umas coisas. Eu acho muito massa ouvir isso, assim, tipo...
É engraçado.
Parece que você tá, de fato, a pessoa tá falando e ela dá uma risada, você ri junto. Nossa, quantas vezes, meu, o que eu tava ouvindo esses dias? Tava no trem e aí tava ouvindo uma coisa, uma história, acho que era aquele picolé de limão.
Véio, meu, eu fico indignada. Assim.
Mas eu ria e eu chorava, porque eu sou daquelas pessoas que ri e chora, né?
Ah,
eu tava no trem e tava rindo e tava chorando e as pessoas estavam olhando pra mim, tipo...
Coitado, deve
sendo, velho.
Deve estar passando por dificuldade,
né?
Sim.
Vocês já se pegaram respondendo?
Já.
Ah, eu sou dessas também, gente. Também. Eu respondo jornal, eu respondo a novela, eu debato. Eu sou horrível.
Mas aí você já respondeu, você já mandou, tipo, uma mensagem, assim, pra
não,
pessoa respondendo?
Nunca. Não, isso nunca.
Bia, você já?
Não.
Sou eu no meu mundinho,
ainda,
só.
Não tenho coragem de responder. Eu sou, que nem eu falei pra Tata, eu sou meio banana, não gosto de, sei lá, de treta. Já fui briguenta na minha adolescência, brava. A Tapta sabe, mas agora adulta, sou bananona. Tenho medo de desagradar, a pessoa me entender errado. Aí eu não
respondo. Evito conflitos também.
Não... Eu também.
Vocês têm algum receio em particular, assim, fora conflito, de criar treta quando estão fazendo, gravando algum podcast e tal?
Eu nem penso nisso quando eu tô gravando, eu só converso.
Cara, eu sou meio bitolada, eu tenho medo de me expressar mal e parecer arrogante ou preconceituosa, ou até mesmo ofender alguém, eu tenho esse receio. Aí eu fico,
agora eu vou ficar
será
também.
Será que eu falei besteira? Não, por favor. Não te influenciarei mal.
Não, é porque eu vou conversando, eu nem penso.
Eu sou meio paranoica, sou meio...
A troca de noia, né?
Acontecendo. É, né? Meio louca. Tipo assim, meu marido fala, você é louca, porque eu não penso só no agora. Eu penso no agora, no depois e no mais depois ainda. Eu já penso, minha filha tem 12 anos, eu fico imaginando a faculdade, já fico imaginando que vai fazer faculdade. Eu falo assim, mas e quando ela arrumar na... Ah, pessoa é doida, meu marido fala.
Oh, mas cara, eu entendo. Porque
eu entendo
acho que
também.
Assim, eu acho que meu maior medo... É não, de alguma forma, que a minha palavra não atinja alguém e faça algum mal, sabe?
Uhum.
Do tipo, sim, eu usar uma expressão equivocada, ou sim, eu falar, meio que subestimar uma experiência. É, não é de, nem, sei lá, de sujar a minha imagem. Eu acho que a questão é de não ofender mesmo.
É,
alguém,
ferir,
saca?
A outra pessoa, né? A minha preocupação não é nem tanto comigo, é de não ferir a outra pessoa também.
Não, eu super entendo, assim, não é que eu sou... Aquelas, vou me retratar. Não é que eu sou desleixada, assim, que eu não penso em nada e tal. Eu tomo cuidado com o que eu falo e tudo. Mas eu procuro não ficar muito com isso em mente, assim, sabe? Porque... Na minha percepção, e eu sempre faço questão de falar isso também, gente, eu tô falando da minha vivência, tá? Da minha bagagem e tal. Então, assim, na minha percepção de vida, assim, a gente tem que tomar cuidado, sim, claro, sempre respeitar o próximo e tudo mais. Porque eu acho que caso aconteça de ofender alguém, cara, não vai ser por mal, sabe? É diferente quando você tá tomando esse tipo de cuidado, entende? Uhum. E caso você fale, de certa forma, com alguma ofensa ou alguma coisa assim, é você ter a humildade de aprender e se retratar e etc, sabe? Mas o que eu quis dizer é mais no sentido de eu não ficar pensando muito nisso. Eu realmente sento ali pra trocar experiências e trocar ideias, assim, sabe? Mas respeitando.
É, tipo, de não ficar também até mesmo enclausurada, né? Porque se eu acho que se a gente tira esse componente da, como eu falei antes, da espontaneidade...
Sim.
Do tipo, de rolar uma troca mais próxima de uma interação, né? Ali real, você perde alguns elementos também, né? De ficar muito ali filtrando, assim, talvez. Eu acho que tem esse equilíbrio aí, né?
É, tem que ter o equilíbrio, né?
De você, claro, tomar um cuidado, mas também não ficar, talvez, assim, extremamente filtrando tudo, né? Passando, assim.
Sim, porque senão isso até te trava, né? E você acaba não sendo bom, porque você vai ficar com medo de falar qualquer coisa e não vai ser algo natural, que nem a Tabata falou, né? Vai ser algo meio forçado, meio como é que fala... Não é duro, como é que se usa a expressão? Uma coisa meio...
Cru.
Sei lá. Vai ficar estranho, né? Não vai ser algo legal de se ouvir. Pessoa toda travadona, preocupada.
Mas eu acho que isso também é muito do perfil de cada um, né? Porque, igual, você que tem esse tipo de preocupação e tal, não fica uma coisa perceptível no sentido de ficar robotizado, entende? É que eu acho que esse é seu perfil, é só isso. E tá tudo bem, e se a outra pessoa não tiver esse perfil, eu acho que, independente de qualquer coisa, o lance é o respeito mesmo e não ofender ninguém, é o que vocês falaram, né? É o pensar no próximo, né?
Não, eu acho que essa mensagem é linda, você colocou de uma forma muito bonita, assim, Ná, que eu acho que é um dos objetivos, né, Bia, do canal, o próprio nome é Desrotulados, da gente também trazer diferentes formas de ser. A gente pode ser, sim, paranoico, a gente não pode ser paranoico, a gente pode ser o meio do caminho. Eu acho que tem espaço para todo mundo se expressar, né?
Com certeza.
E não medir ninguém com a sua régua, né? Tipo, cada um ali no seu processo. Eu acho que tem uma mensagem aí bacana de não enquadrar, não rotular ninguém e deixar as pessoas livres, né? Nessa caraia
toda. O ser humano é muito complexo, gente. Não tem como padronizar isso, não. Não existe.
Mulher, então?
Não acho, gente. Eu acho que as mulheres não são complexas. As pessoas têm dificuldade. As pessoas não, alguns homens não compreendem, mas aí não é problema nosso, pessoal. Tá tudo bem.
Se vire, né?
Cada um com a sua capacidade. Brincadeira, gente, não quis ofender, só tô brincando.
olha a noia se infiltrando pelos fios aí, ó. Bom, eu queria agradecer muito a Ná pelo bate-papo.
Eu que agradeço.
Foi uma oportunidade maravilhosa de conhecer você e de ver. Bom, pra quem não sabe, a gente grava com vídeo, então a gente tá vendo aí as reações e, né, acho que fica. É legal pra gente, né, Bia, que é ouvinte, ver finalmente, né, a voz que nos acompanha. Então a gente tá vendo também a Ná aqui, agradecê-la, enfim, pelo tempo e disponibilidade. Pelas trocas.
Valeu, né, Ná? Arigatô mesmo por ter aceitado. Principalmente por ter aceitado, né? Assim,
imagina, gente,
a coragem.
Que honra. Não, eu recebi sua mensagem, eu já fiquei, nossa, meu, que da hora, não sei o quê. Fiquei de verdade, eu fiquei honrada, eu fiquei feliz pelo convite. Eu quero agradecê-las agora, de certa forma, pessoalmente, né? Não só por mensagem. Mas obrigada, eu amei. Gostei mesmo da nossa troca. Foi super rápido. Já acabou. Foi olhar a hora agora.
Passou muito rápido.
Passou rápido, né? Mas parabéns pelo podcast,
meu.
Né? É verdade, deixa o jabá aí do seu irmão,
meu,
o seu,
jabá.
Se tiver de amigo também, pode fazer, manda tudo.
Meu jabá, então tá, gente, me sigam no Instagram, eu tô como @caraia, eu sempre me enrolo pra falar o meu próprio Instagram, acredita? É o @caraia, tô por lá, me acompanhe também no Spotify, o meu episódio, sai episódio novo toda segunda-feira. E é isso, gente, eu quero agradecer de verdade, foi uma honra, foi muito gostoso essa troca, espero ter vocês no meu podcast também, vamos falar sobre algum assunto por lá. E
Opa.
É isso, eu acho que é isso mesmo, eu gostei muito e é sempre um aprendizado, eu acho que cada gravação, e nem só gravação, acho que a gente tá aqui pra evoluir mesmo e pra aprender a ser melhor sempre. É bem clichê isso, né? Mas é de verdade mesmo. Eu acho que eu tô numa fase de pensar muito dessa forma e ter essa percepção, assim, de evolução sempre, de tentar ser melhor, sabe? E o podcast me ajuda nisso.
É muito bonito isso, acho que é um objetivo de nós três, né, Bia? Assim, a gente também reuniu a Bia, que foi a idealizadora do podcast. E eu nunca me imaginei fazendo o que eu tô fazendo agora, de ser host. Eu falei, meu, como que faz? Como que conversa com as pessoas? Mas eu acho que é isso que você falou, né? Da gente tomar a coragem e sair de uma zona de conforto e aprender com outras pessoas. E a palavra que você disse, né, ali, a humildade de se respeitar no processo e acompanhar esse processo em forma de podcast. Então, muito maneiro mesmo.
Fechou, gente.
Ai, obrigada.
Beijo, gente.
Beijo.